se voltando a falar sobre a geada de 1975, que mudou, nós conversamos agora há pouco com o ambientalista Jorge Villa-Lobos, mudou o ambiente, a paisagem, mas mudou também a relação do produtor agrícola com o Estado, com a legislação. Principalmente mudou não só a relação do governo com o produtor, com a economia cafeeira, que era a base de sustentação do país. Não podemos esquecer do IBC, do Instituto Brasileiro do Café. Havia toda uma política direcionada efetivamente à produção do café. Mas o que, que mudou após 1975 na legislação em relação ao produtor agrícola? Para falar sobre isso, eu converso agora com o advogado especialista em direito do agronegócio. Converso com Lutero de Paiva Pereira. Doutor Lutero, bom dia.
Bom dia, Zio. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Doutor Lutero, o que, que mudou na legislação depois da geada de 1975 e com a economia cafeeira, que tinha toda uma política pública própria para ela?
Foi um baque interessante, como toda catástrofe, ela é útil para poder fazer reflexão. E a reflexão que se fez a partir de então é que o Estado deveria ser um pouco mais atuante e um pouco mais diligente contra a proteção ao setor produtivo primário, porque até então, e a geada fez isso, não tinha uma proteção securitária, por exemplo, oportuna, e nem mesmo apoio financeiro necessário para que o produtor rural tivesse continuidade depois do caos, depois do problema. Então, isso trouxe maturidade do Estado para pensar o setor de uma forma muito melhor.
Então, significava que o produtor corria muito mais riscos no passado?
Sem dúvida. O risco da atividade é permanente, né? Não há como fazer agricultura sem risco permanente. Acontece que, a partir de então, o risco ele foi sendo mais calculado e o Estado se tornou mais responsável quanto a ser um Estado atuante em favor do setor, já que o setor atuava em favor do Estado, claro, né? Então, nesse sentido, a maturidade, o caos, trouxe um comportamento muito mais sério, tanto do Estado como também do produtor rural.
O desenvolvimento tecnológico e a própria forma da relação do produtor com a terra, isso também colaborou um pouco mais para garantir essa segurança?
Colaborou bastante, porque o que aconteceu? A tecnologia, à medida que ela foi evoluindo, ela teve também questão de investimento. O investimento tem que estar sempre mais protegido em termos do capital investido. Como a proteção do capital exige a atuação de seguro, de proteção do Estado nesse sentido, a tecnologia promoveu uma mudança nova e até chegarmos aí na década de 90, quando o Brasil teve, então, a sua lei agrícola proclamada para poder organizar melhor o setor.
Agora, quando a gente tem essa mudança hoje que está assistindo no campo, é que você tem o produtor, por exemplo, a questão do seguro, né? Existem preocupações em relação a isso ainda. Mas o agronegócio hoje virou uma empresa que a gente pode comparar ela a qualquer outro tipo de indústria. Nós temos um agronegócio muito mais inspirado no mundo urbano do que no mundo agrário, como era o café.
Eu acho que essa evolução natural de toda atividade produtiva que o homem desenvolve, né? Ele começa com manufatura, depois chega a industrialização, é uma evolução normal. Tem benefícios e tem não benefícios? Sim, tudo existe essa possibilidade. Mas o setor agrícola, a partir do momento que ele precisou ser mais dinâmico, mais produtivo, até para poder resolver o problema da cidade, porque a cidade não vive sem o campo, né? Então, essa profissionalização acabou criando também empresas dentro do agronegócio, mas sem sufocar a atividade da pessoa física, porque grande parte do sistema produtivo de hortifruti e granjeiro, por exemplo, do Brasil, está assentado na pequena propriedade rural, que não é levada com caráter de empresa, mas com atividade pessoal, praticamente isso.
E a internacionalização da economia parece contribuir um pouco com isso. Quer dizer, o café tinha, claro, uma relação com o mercado internacional, mas não com a mesma intensidade que a gente tem, por exemplo, a produção da soja, do milho hoje.
Sem dúvida. O mercado externo, quando o investidor externo viu o Brasil como lugar de aplicação de recursos com viabilidade de ganho, essa vinda do capital estrangeiro mudou por completo a questão da estrutura fundiária do país, inclusive, né? Aí nós começamos a ver um investimento de recursos muito mais consistentes e isso mudou a estrutura fundiária do país, que ainda está em processo de evolução, por exemplo, quanto à questão de transporte, questão de armazenagem, coisa do gênero. Então, nós fomos pressionados pelo mercado externo a evoluir e estamos, de certa forma, respondendo bem a essa pressão, porque Hoje o Brasil tem destaque no cenário mundial em questão de tecnologia, em alguns aspectos até melhor do que a do americano, que estava na nossa frente em termos nesse sentido.
E o Código Florestal, o senhor considera que foi um avanço?
É um avanço porque nós deixamos de ser muito românticos e passamos a ser mais racionais, né? Romantismo exagerado não é bom, racionalidade absoluta também não. Então hoje nós conseguimos gostar da floresta, mas fazemos uso dos ambientes de produção com harmonia com o meio ambiente, que tem que ser. Não é possível fazer alguma coisa agressiva ao meio ambiente sem que isso faça uma agressão contra o próprio homem. Então o Código Florestal, no tempo que ele foi discutido, pressionado, filosofado e outras questões mais, ele acabou trazendo uma legislação que é moderna, que é interessante, e eu vou ter de dizer mais, em termos de legislação, nós estamos muito melhor do que a Europa, e até em termos de preservação. Quando o europeu fala da não preservação aqui do Brasil, ele fala sem nenhuma autoridade, porque lá eles arrancaram tudo que quiseram arrancar, e nós não arrancamos e nem vamos arrancar, e estamos produzindo bem, inclusive com um novo código aí já em vigência, né?
Doutor Lutero, eu vou fazer uma pergunta, que eu inclusive fiz ao Jorge Lalux, que é um ambientalista que veio aqui conversar com a gente. O senhor considera que a geada fez bem ou fez mal para a nossa região?
Ela foi um mal inevitável, né? E foi positivo, porque aquilo que eu disse, às vezes o caos faz trazer nova reflexão. E quando o caos de geada apareceu, houve mudança na questão do desenvolvimento da produção agrícola, mudamos até a vocação, e essa mudança favoreceu a apresentação de outros produtos que hoje nós somos, vamos dizer, autoridade em termos de produção e em termos de produtividade, como é o caso, por exemplo, do milho, né? Que somos melhores, inclusive, que os americanos nessa questão. Então a geada não deve ser repetida, mas como aconteceu, ela foi positiva.
Doutor Lutero, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
É sempre um prazer falar com você. Um abração.
Conversei com o Lutero de Paiva, nós falamos um pouco sobre a legislação em relação ao Estado, à agricultura, à produção agrícola, os riscos da produção, a internacionalização dessa produção, tendo como foco aí a geada de 1975, que aconteceu exatamente hoje, 18 de julho, que aniquilou boa parte da produção cafeira no Estado.